só será campeão se fizer o gol. E é isso que o Fluminense quer. E é isso que ele vem pro ataque. E Fred bateu! Fluminense, 2 para o Palmeiras, sempre ele, sempre o Fred.
Acabou! O Fluminense é tetra, é tetra, é tetra, é tetra campeão brasileiro de futebol.
Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tetracampeões aí, minha gente. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui à frente de mais esse Rock Flu, ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, pelas ondas aqui da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor especial Flusão é Tetra Brasileiro. Aumentamos aí a nossa coleção, né? 1970, 1984, 2010 e agora 2012, campeão com 4 rodadas de antecedência aí quando enfrentamos o Palmeiras lá em Presidente Prudente. Não era o palco ideal, enfim, mas valeu a festa, né? Que fase, minha gente. Esse ano já havíamos faturado a Taça Guanabara, depois do Campeonato Carioca. E agora aí o Brasileirão, o Tetra. Que fase, hein, Serginho? Que fase, hein, cara?
Pois é, Gustavo. Que fase, meu amigo. E não poderia mesmo haver um momento melhor para fazermos aqui o retorno do Rock Flu, né? Só fizemos 2 pequenas cirurgias, né? Uma para cada um. Que foram tranquilas, mas que tiveram um período de recuperação que foi um pouquinho chato, né? Isso sem falar em períodos aí de muita correria no trabalho, enfim. E fomos obrigados aí a dar um tempo por alguns meses. Mas o importante é que estamos aqui de volta e logo de cara com um programaço desses, né? Fluminense Tetra. Só ficamos por aqui somente faixas pescadas de álbuns que foram lançados nesse ano de 2012. Para podermos reforçar, né, ainda mais essa homenagem a esse ano que foi, ou melhor, está sendo ainda, né? Maravilhoso.
Beleza. Bom, não tem jeito, a matemática é simples, né? Quando temos um programa especial, o convidado obrigatoriamente tem que ser especial também. E isso é exatamente o que acontece por aqui hoje. Estamos tendo a honra de receber aqui no Rock Flu um integrante da própria comissão técnica do Fluminense, um cara que eu pessoalmente conheço já há muitos anos, de muitas e muitas jornadas aí no Maraca, né? Em finais de semana e muitos dias de semana à noite também. Desde lá atrás, bem no iniciozinho da década passada, ali 2001, 2002... mais ou menos por aí, quando o Fluminense vivia outros tempos, né, enfim, tempos aí um pouco mais difíceis, mas já naquela época sonhávamos juntos aí em viver o que estamos vivendo hoje, com um clube cada vez mais estruturado aí dentro e fora de campo, cada vez mais forte, enfim, é o futuro que, enfim, chegou, né, minha gente, ou o futuro, né. Bom, eu tô falando do grande Marcelo Teixeira, que é gerente de futebol do Fluminense desde julho do ano passado, ele que já havia passado pelo clube anteriormente aí em outra função, como diretor das divisões de base entre 2002 e 2007, a época em que o clube revelou, aí, entre outros jogadores, o Carlos Alberto, Diego Souza e o Marcelo, por exemplo, que hoje está no Real Madrid. Além disso, ele trabalhou durante um período na Inglaterra, foi scout do Manchester United, né, entre os anos de 2008 e 2011, adquiriu importante experiência internacional e hoje, como eu já citei, é o gerente de futebol do Fluminense, trabalhando ao lado lá do Rodrigo Caetano, do Sandrão e de toda a comissão técnica do clube. Marcelo, sensacional você ter aceitado aí o nosso convite para participar aqui do Rock Flu, cara, nessa nossa edição comemorativa. Enfim, seja super bem-vindo e, claro, saudações tetracampeões, né, cara?
Muito obrigado aí pela saudação, Gustavo, Serginho. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou um apaixonado por música, um apaixonado por rock, por Fluminense. Para mim é um prazer. Vamos lá, vamos em frente.
Marcelo, talvez a palavra que a gente mais tem escutado, cara, durante esse ano de 2012, principalmente durante essa campanha maravilhosa aí do Brasileirão, e com a montagem dessa comissão técnica que hoje está no clube, né, e da qual você faz parte, tem jeito, né, cara? Sem um bom planejamento, hoje em dia, eu acho que não tem como as coisas funcionarem bem no mundo do futebol, né? Mesmo com uma boa estrutura física, mesmo com muita grana, enfim, se não planejar legal, já era, né? É isso mesmo?
É verdade, gente, verdade. Eu acho que essa gestão, né, do presidente Peter, ela teve um acerto muito grande, que foi apostar em recursos humanos, né? Então, hoje a gente vê uma qualidade de recursos humanos muito legal aqui no clube. O Rio Caetano é um cara de um nível de excelência fantástico. É, a gente tem um treinador também de nível muito alto. É só a gente olhar o que o Abel já ganhou, por onde ele já teve, né? Foi um jogador que teve a oportunidade de jogar no exterior, lá na França. Então, uma equipe de talento como essa, né, você planejando e você definindo metas, objetivos, acho que não tem como você não ser vencedor, né? A gente pode reparar que o Fluminense foi o único clube grande que não contratou nenhum jogador durante o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, isso é fruto de um trabalho que já venha sendo feito no passado e que a gente pôde formar esse elenco, um elenco hoje enxuto com 27 jogadores, sendo 11 da base. Eu duvido que tenha um elenco tão enxuto como quanto do Fluminense. Tudo de um trabalho grande, de um trabalho forte, integrado, da gestão, da presidência, do patrocinador e principalmente da comissão técnica. E graças a Deus, os resultados vieram muito rápidos, né?
É verdade. Cara, o que, que a gente pode esperar e projetar para o ano que vem? Claro que a gente não vai pedir para você entregar o ouro aqui, não vamos falar em contratações e nada disso. A gente sabe que o segredo aí é a alma do negócio, ainda mais nessa altura do campeonato, essa especulação para todo lado. Mas o que, que a torcida pode esperar para 2013? Uma Libertadores, por exemplo, não seria nada mal, né? Mas eu sinceramente acho que temos sim, claro, que mergulhar de cabeça nesse projeto aí da Libertadores, sem abrir mão dos outros títulos aí que são importantes também. O Carioca foi super legal ganhar esse ano, né, cara? O Brasileiro, nem se fala. E a Copa do Brasil, que se está desenhando para 2013, é um Fluminense muito forte, que não vai estar para brincar em nenhum campeonato, né? E tem que ser assim. Se bem que eu falei aí em brincar, de repente a famosa profecia aí do Renato Gaúcho finalmente virou realidade, né, cara? O Fluminense até que enfim, agora nessa reta final, tá realmente brincando no Brasileirão, né? Mas diz aí, 2013 tem tudo para ser épico, né, ô Marcelo?
É, na verdade, assim, eu acho que o principal que a gente já esperava para 2012, né, com a manutenção da comissão técnica, salários em dia, que pô, é incrível a gente falar sobre isso, mas incrível que pareça, no passado não era uma realidade no Fluminense. E a gente projeta isso tudo para 2013, né? É. Um elenco muito forte, permanência da comissão técnica, então vai ser um ano atípico, que a gente tem a Libertadores pela segunda vez consecutiva, né? Super legal isso. E a gente vai ter a Copa do Brasil, né? Então a gente vai ter quatro competições durante o ano, com uma parada grande para a Copa das Confederações. É, o foco é a Libertadores. Chegou a hora, mais do que a hora, esse vai ser o foco, esse é o planejamento, essa é a nossa busca para 2013. É claro que os outros três torneios serão importantes, o Fluminense vai entrar para brigar em todos eles, mas o nosso desejo grande de todos, que todo mundo quer, é a Libertadores, e é atrás disso que o Fluminense vai buscar, com esse elenco forte que a gente já tem.
Beleza. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo, para jogar já um som aqui pro ar, e daqui a pouco estamos de volta seguindo a conversa com o nosso convidado de hoje. Claro que o papo por aqui vai ser bem longo, né? Afinal, hoje aqui é dia de festa, é dia de comemorarmos o nosso Tetra. E assunto é claro que não vai faltar, né? Não só de Fluminense, mas também de rock'n'roll, né? Que aliás é justamente o que vamos começar a detonar aqui agora. Segura aí que lá vem rock'n'roll. Só na caixa!
I keep Vem o Fluminense, cruzamento de bola para frente, fez pro gol, bateu, guardou, é tetra! Gol do Fluminense, tetra, campeão do Brasil!
Fluminense!
O nosso tricolor é tetracampeão do Brasil! Fred, todos os gols dele! Fez o primeiro, fez
Fred,
o segundo,
Fred,
fez
Fred,
o terceiro,
Fred,
com
Fred,
três gols, quatro títulos! Tetracampeão! É tetra! É tetra! 1970, 1984, 2010, 2012!
Hey now, brother, why do you wanna be?
Fluminense pela direita. Olha o cruzamento pro Fred, bateu, é gol! Campeonato Brasileiro do Fred! É o Fred fazendo com o pé direito o gol que dá o título ao Fluminense do Campeonato Brasileiro. Pode vibrar, galera, com o pé direito depois do cruzamento, Fred. Botou a bola no fundo do gol. Pode vibrar, galera, tricolor, é o gol do título. É o tetra brasileiro pro Fluminense em cima do Palmeiras.
The world.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje, como aliás vai ser aqui até o final do programa, conforme já anunciamos aí na abertura, somente faixas lançadas nesse ano de 2012. Começando então com um novo petardo aí do Kiss, com o título de Back to the Stone Age, uma faixa pescada do Monster, né? O 20º álbum de estúdio da banda, lançado aliás agora nesse mês de outubro mesmo, próximo passado, não tem nem duas semanas aí. O Kiss que acaba de fazer 3 shows memoráveis aqui no Brasil, outro em São Paulo e o último no Rio de Janeiro, no dia 18 agora, no domingo passado, né, ali no HSBC Arena, um showzaço, aço, aço. Eu pude conferir via internet aí a apresentação deles em São Paulo, foi transmitido ao vivo, né, pelo Portal Terra, isso foi na véspera, né, no sábado 17, sensacional realmente, os velhinhos continuam mandando aí super bem, né, Serginho?
Continuam sim, Gustavo, mandando super bem. Nossos amigos aí, o Paul Stanley e o Gene Simon, já continuam detonando geral. Agora na companhia do batera, né, o Eric Singer, o guitarrista Tommy Taia, também dando conta do recado e muito bem. Bom, se começamos com um dinossauro como Kiss, completamos essa sequência inicial por outro lado com o material de uma galera que é bem mais nova, enfim, pra dar uma contrabalançada, né? Primeiro foi Dressed Up Looking Fine, de uma banda chamada Planet of the Apes, do batera do Goth Mule, o Matt Abbott, aliás na companhia de outro músico da mula também, né, o baixista sueco Jörgen Karlsson, tendo ainda outro músico sueco radicado nos Estados Unidos, o guitarrista e tecladista Tibon Anderson, completando aí o power trio. Super legal o som do Planet of the Apes, embora eles levem um som um pouquinho mais cru, na verdade lembram muito bom e velho Goth Mule, né, bela estreia aí do Planet of the Apes. E o bloco fechou as cortinas com a faixa do novo álbum do Mr. Jack White, o Blunderbuss, chamada Whip Themselves to Sleep. Ele que é um gigante, né, do rock atual. Tudo isso através lá da sua própria gravadora, né, isso aqui é legal, a Third Man Records, que dá força, além disso, para infinidade de novas bandas, enfim. Esse cara simplesmente já faturou 3 prêmios Grammy, mesmo com um tempo relativamente curto aí de carreira, né, já foi até com tempos naquelas listas que são para lá de discutíveis, né. Mas de qualquer maneira mostra a importância dele como músico, né, e como produtor nesse cenário atual, como agitador cultural, digamos assim, né. Aliás, deixa eu aproveitar o gancho e te perguntar aqui, Marcelo, se você acompanha essa cena atual de rock and roll, ou se sua praia é mais das antigas, as bandas favoritas, os seus estilos preferidos, coisa e tal, diz aí.
Eu sou um apaixonado por música, né, mas especialmente rock and roll mesmo, né, e eu gosto de vários estilos. Eu sou um cara mais das antigas, né? Eu gosto muito do Kiss. Show anterior, que acho que foi ano passado, há 2 anos atrás, na Apoteose, eu tive lá. Então, assim, eu gosto muito de heavy metal, mas aquele heavy metal mais antigo. Eu gosto de hard rock, muito, muito, muito de hard rock, ali daquela cena dos anos 90. Rock and roll, tipo Southern Rock, aquele rock misturado com country music. Que aí a gente tem o Creedence, né, que eu acho que é a principal referência, mas tem o Alabama, tem o Lynyrd Skynyrd, tem algumas outras bandas que eu curto bastante. Enfim, eu sou um cara que tem um hobby, que gosto de ficar pesquisando músicas na internet, baixar música pro meu iPod. Eu tenho quase 5 mil músicas no iPod organizadas por década, por estilo musical, e eu tô sempre com ele, com esse iPod nas viagens, nos momentos de lazer. Acho que o rock and roll é fundamental.
Maneiro. Bom, mas voltando a falar sobre o Fluminense, é que hoje o papo é mais flu e menos rock, né? Não tem jeito. Afinal, é tetra e o momento atual do clube tem sido, aliás, vendido, né, por parte da mídia, o Marcelo, como o mais importante da história, talvez, do Fluminense. E a gente sabe que ainda não é assim, né? Claro que é um dos grandes momentos do Fluminense, esse em que estamos vivendo aí, mas já tivemos outros gritos também em nossa história, e o que a gente precisa fazer sempre é tentar relativizar um pouco as conquistas, né, já que antes não havia Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Carioca, por exemplo, tinha uma importância que era gigantesca para o Brasil todo, né, não dá para se comparar às épocas. É, eu tenho para mim que aquele momento, no início dos anos 50, por exemplo, em que o Fluminense havia acabado de faturar aquela taça olímpica, né, em 1949, e tínhamos, além disso, um timaço com grandes jogadores aí que permanecem ídolos até hoje, né, entre os torcedores, como Castilho, Píndaro, Tele Santana, um Carlyle, um Didi, início de carreira, que já era um monstro, né, depois se transferiu para o Botafogo, enfim, por circunstâncias até alheias ao futebol, mas a verdade é que o Didi participou até da campanha do nosso primeiro título mundial, né, de 1952, O Didi, enfim, é bom reforçar, um dos maiores craques do futebol mundial em todos os tempos, foi campeão do mundo pelo Fluminense em 1952 e pouca gente fala disso, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a torcida está compreendendo sim esse momento especial pelo que o clube passa, não só dentro de campo com as contratações, mas fora dele também, como você acabou de comentar agora há pouco, com apoio forte aí do parceiro, né, da Unimed. A parceria, aliás, parece ter chegado à maturidade finalmente. O recente lançamento aí do sócio futebol, né, aprovado pelo conselho, que vai mudar os rumos do clube daqui por diante, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero perguntar para você, cara, dentro do clube, lá entre vocês, a diretoria, o presidente, enfim, que são quem comandam aí o Fluminense, existe também essa sensação de se estar vivendo um momento especial da história do clube, que pode realmente acabar virando um intervalo curto de tempo, no maior momento do Fluminense mesmo, de verdade? A gente imagina uma conquista de uma Libertadores, de Audi Clubes, por exemplo. Isso seria uma loucura, né, cara?
É, a gente está focado e imbuído no trabalho de transformação do Fluminense, né? Eu acho que isso vem desde o presidente até o mais humilde funcionário. Eu acho que a palavra é transformação. Eu nunca vi o Fluminense, eu estou chamando de revolução. Xerém, eu conheço Xerém há mais de 12 anos, eu frequento as divisões de base do Fluminense, eu nunca tinha visto nenhum presidente investir em Xerém, e hoje a gente tem investimento em novos campos, alojamento, vestiário, que sempre foi um grande sonho, ação de atletas. Então a base do Fluminense sofreu uma grande revolução. A gente está vendo aí muito próximo o sonho de se concretizar com o CT do Fluminense. Eu acho que isso vai levar o Fluminense para um outro patamar dentro do cenário esportivo nacional. A gente está vendo o Fluminense nas discussões relativas ao Maracanã, e a gente vai ter boas notícias certamente no próximo ano. A gente está vendo uma reorganização completa administrativa e financeira no clube. Eu ouvia muito falar que o Fábio Egito, lá atrás, era o presidente que pagou impostos, então é legal a torcida saber que foram pagos. Mas, pô, o Peter pagou todos os impostos em 2011 e 2012, e as principais dívidas, elas estão sendo equacionadas. Você falou aí do sócio futebol, eu acho que essa foi uma grande tacada dessa gestão, que vai possibilitar fidelizar o torcedor, trazer esse torcedor para o dia a dia do clube, para as decisões importantes, que é de eleger um novo presidente. Enfim, é tanta coisa legal acontecendo que a gente sabe que a coisa vai mudar, que o Fluminense vai mudar de patamar, mas aqui dentro é de trabalho, porque é muito trabalhoso para fazer isso tudo acontecer, e a gente está só engatinhando e só iniciando. Para que as coisas possam realmente se concretizar, ainda vai ser preciso muito trabalho de todos que estão aqui dentro.
Ô Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho mais, cara, sobre a tua expectativa aí sobre o sócio futebol. Você já deu uma pincelada aí. Eu acho que isso pode ser realmente um divisor de águas para a história do Fluminense, né, com a possibilidade do simples torcedor no sócio de verdade do clube, né? Ou quase isso, enfim, né? Com algumas restrições, claro, principalmente de acesso à parte física do clube, né? Propriamente dita. Mas o mais importante, né, que é a voz política, né? Aquela voz ativa. E o momento de lançamento, aliás, do sócio futebol não poderia ter sido mais adequado, né, cara? No dia seguinte, a conquista tacada de mestre, né?
Eu acho que acabou tendo um simbolismo isso aí, né? Acho que foi interessante, mas acho que a gente tem que primeiro se atentar para um fato que foi fundamental, que foi a assembleia que foi realizada no clube, aonde ratificaram o desejo, né? Mostraram o desejo de mudança. E aí você pôde mudar o estatuto, fazer uma mudança de estatuto, e então possibilitar a criação desse sócio futebol, né? Eu acho que isso aí foi fundamental. É torcedor futebol, ele não quer se associar ao clube social, ele não quer saber da piscina, ele não quer saber da churrasqueira, ele quer saber do clube de futebol, do time de futebol dele e do presidente que vai fazer a gestão do clube. Então a gente deu um passo muito importante com essa mudança de estatuto, e a gente sabe que isso pode ser uma coisa, essa questão de trazer o torcedor para dentro do clube é uma mudança que não tem tamanho na história do Fluminense.
Ah, com certeza, Marcelo, você imagina, eu aqui no interior mesmo, pô, tô tendo essa oportunidade aí, já pesquei o meu lá, o 00043 fut. Sei até a numeração decor. Bom, no segundo bloco aqui de hoje, mais sons maneiríssimos aí lançados agora em 2012. Vamos de Been Away Too Long, do Soundgarden, banda que é das antigas aí, que todo mundo conhece, formada em 1984 lá em Seattle. Um dos grandes representantes aí do movimento grunge, né? Enfim, ao lado do Nirvana, do Pearl Jam, do Alice in Chains e outras mais. E havia tido aí o seu fim, anunciado em 1997. Os caras saíram no tapa lá, brigaram feio, a banda acabou e parecia que jamais retornariam, cada um foi pro seu lado e coisa e tal, mas que nada, aí está a fase clássica do Soundgarden de volta. Aliás, desde 2010, né, já iniciaram novamente aí os motores e agora em novembro acabam de lançar um super álbum de estúdio chamado King Animal, que tá muito legal realmente. Os outros dois senhores que fazem companhia aí ao Soundgarden nesse bloco pertencem à praia do blues rock. Eu falo do Joe Bonamassa, velho conhecido nosso aqui do Rock Flu, com a faixa Heavenly Soul, e do Gary Clark Jr., que comparece aqui pela primeira vez com When My Train Pulls In. Só sonzeira, né, Serginho? 2012, um ano bem legal pro rock and roll aí, né, cara?
Opa, só sonzeira mesmo, Gustavo. Heavenly Soul é uma faixa sensacional aí do novo álbum do Bonamassa, chamado Driving Towards the Daylight, e é impressionante o fôlego desse cara, né? Quase todo ano tem novo álbum sendo lançado, seja na carreira solo dele, né, seja junto com o pessoal do Black Country Communion, né? E tem também o som do Gary Clark Jr., também interessantíssimo, né? Um guitarrista norte-americano da região de Austin, no Texas. Ele que já tá nativo aí desde 2004, enfim, com um estilo meio diferente, né? Meio fuzzy, que é sensacional também. Manda muito, realmente, nosso amigo Gary Clark Jr., que é um nome, aliás, para todo mundo se ligar aí. Ele já tocou aqui ano passado, né? Abrindo o show do Eric Clapton. E tá voltando aí em 2013, inicialmente para tocar só em São Paulo, né, no festival Lollapalooza. É um nome que, aliás, para todo mundo se ligar, que não vai demorar muito para ele explodir. Então vamos torcer para aparecer aqui pelo Rio também, né? Apesar do Bonamassa já ter visitado o Brasil no início desse ano, né, no mês de maio, enfim, é o Soundgarden, né, que é a banda mais famosa, mais conhecida, aliás, desse bloco aqui. Aliás, Marcelo, pegando em bala aqui nessa parte, cara, você curte esse movimento do giro na região de Seattle nos anos 90, ou aquilo não era muito a sua praia?
Cara, eu curto sim. É óbvio que eu tenho meus favoritos, como eu falei pra vocês, mas eu curti bastante, ainda curto. Eu tive o privilégio, né, e o prazer. Eu tive no show do Nirvana, 91, talvez, ou 93, talvez, 93. Eu tive no Hollywood Rock, no Nirvana e no Alice in Chains. Eu assisti esses dois shows, assisti ao Seven na época, banda formada só por mulheres, que teve uma rápida passagem aí no cenário de rock, né? E o show do Nirvana foi um show sensacional. Eu até hoje ouço muito Nirvana por conta disso, por conta dessa passagem marcante. Mas eu curti bastante Pearl Jam também, Temple of the Dog, que foi a banda que teve a junção de vários cantores que lançaram coisas super legais. Enfim, foi um estilo que eu curti bastante e que eu ainda curto algumas coisas até hoje.
Beleza, Marcelo. Aproveita então esse embalo aí teu e apresenta esse bloco seguinte aqui pra gente. É o que manda a tradição aqui do Rock Flu. O convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos de rock and roll aqui pra galera. Vai lá, manda bala aí.
Bom, a gente vai ouvir agora Soundgarden com Been Away Too Long, Joey Bonamassa, Heavenly Soul e Gary Clark Jr., When My Train Pulls In. É isso. We'll be right back.
todo, bora tocada na ponta direita. Lá vem travante, já levantou para pintar o gol do Fluminense. Fred atirou, marcou! Fluminense! Título do Fluminense, esse vale, galera, é o Fred, é o artilheiro, é a única coisa que ele sabe fazer e faz com muito carinho, ele levanta a galera tricolor em todo o Brasil e no mundo inteiro. Fred número 9, Bruno, o Fred te pegou de novo, 43, 43 na etapa final, Fred, é o título, galera, é o gol do título, pode botar faixa, galera tricolor, pode botar a faixa, galera tricolor.
But for 200 years Vem Fluminense outra vez na bola pela ponta direita. Dominou Thiago Neves pro Fred! 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 O Fred é Fred, vai pra Zenes, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, faz o gol que pode definir o título pro Flusão, faz o gol pro quarto título pro Fluminense. Fred é Fred, marca pra equipe do Fluminense, explode a torcida tricolor em Presidente Prudente, explode a torcida tricolor em todo o Brasil, é Fred pro Fluminense, marca o segundo gol dele na partida. Fred, uma vez Fred, duas vezes Fred, é o Fluminense para comemorar o título de forma antecipada. Fred não perdoa a marca nas redes. É lá que a galera gosta, Fred. É lá que a galera gosta, Fred. 1, 2, 3 para o Fluminense, 2 para o Palmeiras. Fred, Fred, Fred. Quem tem Fred comemora, Ortega.
Quem tem Fred é campeão.
Down the street, you might wanna cross. a smiling face, but they'll stab you in the back as soon as you turn. Walk away, and I. Don't change around here. Ain't no use in me hanging around. Hanging around, yeah. Oh, I'll be ready now. I'll be ready when my train pulls in. Oh, I'll be ready now. Oh, I'll be ready when my train pulls in. I know my time is home, I'm out here now. I can't live this life again.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais e sempre aguardadas dicas da semana. Dica imperdível, acabou de sair, chamado The Georgia Bootleg Box. São 6 CDs, né? São 3 shows, são 3 CDs duplos num box, contendo no total 6 CDs, com 3 shows que a Mula realizou no seu início de carreira em 1996. Georgia Bootleg Box.
É maneiro isso aí, com o Mr. Allen Wood no baixo, né, Serginho?
Lembrado.
É, sensacional. Beleza, bom, eu já vou falar sobre um lançamento absolutamente fantástico que finalmente vai sair em CD, em DVD e em Blu-ray, né? Aquele concerto maravilhoso do Led Zeppelin no final de 2007, quer dizer, era quase o Led Zeppelin completo, né, se a gente for considerar aí o DNA, já que no lugar do nosso querido e saudoso John Bonham, comandando lá as baquetas, estava o seu filho, né, o Jason Bonham, um show histórico que na época suscitou aí uma série de dúvidas, né, a respeito de se a banda continuaria, se gravaria algum tipo de material novo, enfim, ou se pelo menos rolariam mais algumas apresentações escolhidas a dedo aí, mas acabou, foi não rolando nada disso, e aquele show acabou ficando engavetado, né, desde então, e eis que agora, não mais que de repente aí, Mr. Jimmy Page anuncia aí essa bomba que vai explodir de vender, né, agora pro Natal, e o Papai Noel deve estar recebendo de cartinha escrito Led Zeppelin aí, não tá no gibi, né. Por exemplo, eu já mandei Celebration Day, é o nome da criança, fiquem ligados aí, deve ir pras lojas ainda no final de novembro agora, esse showzaço, aço, aço, gravado na Inglaterra, lá na O2 Arena, né, casa de shows famosa de Londres, da noite do dia 10 de dezembro de 2007. Essa realmente não dá para perder. Alô, Papai Noel, estamos de olho aqui, não vai vacilar, né? Bom, Marcelo, já que eu acabei de falar em Inglaterra, cara, você esteve trabalhando por lá, né? Eu queria que você falasse um pouco mais aqui pra gente, como é que foi lá no Manchester United, né? Já citamos esse fato meio que en passant aí no início do programa, mas fala pra gente aqui como é que rolou essa parada, uma experiência inesquecível pra você, né, cara? Poder trabalhar num dos principais clubes de futebol, pô, do mundo inteiro, né, cara?
É verdade, cara. Foi muito legal. Acho que foi uma experiência que vai inesquecível, que vai ficar marcada para sempre na minha vida. O clube, pessoas do clube são pessoas maravilhosas. Enfim, eu aprendi demais no período que eu passei lá. Acho que pude contribuir um pouco. O meu trabalho era scout, observador de atletas na América do Sul. Então eu ficava viajando bastante aqui pelo Brasil e América do Sul e indo à Inglaterra esporadicamente, com atletas que a gente levava, ou para reuniões, ou para congressos técnicos, enfim. A organização do clube é muito grande nessa parte de busca de atletas, tanto de base quanto a... Eu tinha dois chefes, na base era o Brian McClair, que foi um grande ídolo do Manchester, um atacante de muito sucesso na década de 80. Ele era o chefe do Academy, né? E era o meu chefe a quem eu respondia direto na base, junto com o Jeff Watson, que era o responsável pela captação. O Jim Lawler, que era o braço direito do Sir Alex, trabalha direto com o Sir Alex, que era outro chefe meu. Então, eu tive a oportunidade nesse período de aprender muito uma metodologia de trabalho para identificação de talentos, de trabalhar com sistema e com procedimentos para você monitorar atletas, tanto jovens quanto atletas de profissional. Tive o prazer de participar de alguns congressos técnicos dentro do clube, que eram fantásticos, onde a gente passava quase uma semana discutindo diversas coisas, mas também o planejamento do clube, toda a ideia do clube para o futuro, em termos de atleta, de busca de jogadores. A gente entendia qual era o perfil do clube, com o CEO, com o diretor de marketing. Enfim, um nível que o Brasil ainda precisa caminhar um pouquinho para atingir. Então foi uma experiência fantástica. Tive o prazer de ir a duas finais de Champions League, trabalhando para o Manchester. Pô,
maneiríssimo.
Eles levam, isso é muito legal, eles levam todos os funcionários do clube para a final da Champions League, do jardineiro ao mais importante funcionário. Então eu tive assistido duas aulas de futebol do Barcelona. Mas você vê o respeito que eles têm pelos funcionários, né, de levarem todos os funcionários para uma final de Champions League. Enfim, uma experiência fantástica que agregou muito para o meu currículo e que eu sei que enriqueceu muito aí o meu conhecimento pessoal.
Ah, pô, maneiríssimo, né? Eu estive na Inglaterra, cara, em maio desse ano de férias, né? Infelizmente não tive a chance de ir a Manchester, eu fui a Liverpool, mas não tive a chance de dar uma esticada, eu estava ali do lado, né? Acabei pegando aí o caminho da Irlanda e perdi a chance de visitar a cidade, visitar o próprio Manchester United, que é um passeio imperdível, e até o City também, para quem está como turista na Inglaterra e curte futebol, são passeios imperdíveis, né? Aliás, depois dessa de ter trabalhado com eles, você virou torcedor do United, né? Ou você está torcendo para outro time aí na Premier League, não dá, né, cara?
Ah, cara, até que, vou ser sincero, eu tenho um carinho muito grande pelo clube, a forma que acompanha o Campeonato Brasileiro. Mas eu gosto de outras equipes também. Eu gosto do Manchester City, por incrível que pareça. Ah, eu tive a estrutura deles, o estádio deles. Pô, é um clube fantástico que... Até assim, eles sofreram muito, né, com o crescimento do United. E hoje
muito das equipes pequenas da Inglaterra. Eu acho fantástico o Newcastle, por exemplo, que é a equipe do norte da Inglaterra, que tem uma torcida espetacular, uma torcida fantástica. Então eu gosto de outras equipes. Eu não gosto mesmo, eu não sou muito fã do Liverpool. O Liverpool e do Arsenal, esses dois clubes, eu não sou. E Manchester é uma cidade espetacular. Como é que pode uma cidade de 500 mil habitantes, né? A grande Manchester até tem mais do que isso, mas ter um clube de futebol tão grande, tão poderoso quanto o Manchester United, né? Então, eles mostram para o mundo inteiro que é possível ser muito grande dentro de um relevante. Apesar de Manchester ser uma cidade relevante, né? Mas não é uma cidade com uma população do tamanho de um Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, Londres, Madrid, Paris, enfim. Eles dão aula realmente do que é fazer futebol.
Né? É incrível mesmo.
É, muito legal. O Marcelo, enfim, você desenvolveu ao longo aí desses vários anos de pesquisa uma base de dados importantíssima, né, na qual você atribui pontuações, né, para jogadores brasileiros. Até recentemente você ampliou isso, né, atingindo o universo sul-americano também. Pontuações que são de acordo aí com a qualidade técnica, né, desempenho em campo, jogos pela seleção. O de trabalho na base, cara, é importantíssimo cada vez mais, né? Tá aí o próprio elenco do Fluminense campeão brasileiro, em que praticamente, sei lá, 40% ou até 50% do elenco é formado por atletas que vieram da base, né? Isso significa também de que está havendo uma integração correta, né, no caso do Fluminense, desses atletas com profissionais, né? Isso está funcionando muito bem e tem que ser assim mesmo, né, cara? Eu acho que o caminho é por aí, né? Conseguir fazer essa integração bem feita, né?
É, verdade, verdade. Eu observei muito atleta, armazenei muita informação. Eu cheguei até já no Futcom, que é um congresso de futebol, a apresentar esse trabalho que eu fiz de banco de dados. Apresentei agora num curso de gestão esportiva também. Enfim, eu trabalho para o dia a dia do Fluminense. A gente montou uma equipe de captação na base, né? Hoje a gente, eu poderia dizer tranquilamente que o Fluminense tem o melhor sistema de captação de atletas de divisões de base no Brasil, não tenho dúvida disso. E a gente está buscando muitos jogadores, diversas partes do Brasil. E isso vai se refletir daqui a uns anos, 2, 3 anos, a gente sabe que a coisa vai melhorar mais ainda. E a gente falou aí da integração, eu hoje estou diretamente relacionado a essa responsabilidade de integração base profissional. E o Abel tem tido um papel fundamental, se a gente falar nisso, que o Abel é um cara que olha muito para a base. A gente conseguiu com o Abel fazer uma integração hoje bem legal. Ele conhece todos os jogadores dos juniores, ele conversa com o treinador, ele troca o treinamento, ele dá palestra para os meninos. Enfim, eu acho que o trabalho que o Fluminense consegue fazer hoje de integração do profissional com a base, ele está muito bom, muito bom. Só que é difícil, né, cara, num elenco como esse do Fluminense, que você tem jogadores que têm uma capacidade técnica, experiência. É difícil pro menino, né, ele chegar aqui e ter o mesmo desempenho do que um cara com um nível desse, né? Esses caras já viveram, já ganharam. Você sobe um menino, o menino ainda não tem essa vivência, né? Então, não são todos que têm a mesma capacidade, arrebenta, né? Então a gente tá fazendo a coisa com todo cuidado, devagarzinho, e a gente sabe que esse trabalho vai trazer muitos frutos pro Fluminense, a gente não tem dúvida disso.
Para 2013, ô Marcelo, dos atletas que estão perto aí de estourar a idade, que ainda não subiram, né, para os profissionais, em quem você apostaria suas fichas? Tem alguém já subindo para o Carioca, de repente, na sua opinião, ou ainda é muito cedo para falar desse assunto?
Não dá para citar nomes, mas hoje mesmo a gente teve uma reunião com a comissão técnica, né, para tratar sobre o assunto. A gente vai subir, vai incorporar definitivamente alguns atletas que não estavam novos. E é possível que ao longo do ano outros meninos apareçam. A gente tem jogadores interessantes na base, que a gente acredita muito que num período aí de curto, médio prazo, eles possam estar aqui no profissional. Eu não quero ficar falando nomes, porque a gente hoje tem muitos atletas de qualidade, e eu não quero que a gente vai ter mais jogadores da base subindo, e ano que vem a gente vai ter jogadores aí que esse ano ainda estavam começando, né? E eles vão ter um amadurecimento grande para o próximo ano, que é o caso do Samuel, o Marco Júnior, o Igor, o próprio Michael, que fez o gol contra o Atlético Goianiense. Você imagina esses meninos no próximo ano, né? Tendo vivido isso tudo. Verdade. Que eles viveram. Então, a gente só tem coisas boas aí para o futuro, né?
pegando o gancho aí dessa pergunta do Gustavo e levando para os profissionais, Marcelo, se você não quiser responder, mas particularmente considera que precisaria de reforços. Muita gente fala, por exemplo, que a zaga numa Libertadores seria complicado. A gente teria que ter realmente o São Cavalieri fazendo um monte de milagre lá atrás, hein?
Eu tenho uma opinião pessoal ano passado eu falei muito isso no momento que criticavam a zaga do Fluminense. Eu acho que o Gum e o Leandro Eusébio, por exemplo, são dois zagueiros excelentes, né? O Gum teve uma subida de produção.
É verdade.
Fantástica.
Tem toda razão.
Foi talvez o melhor zagueiro aí do campeonato. Leandro Eusébio é um zagueiro mais viril, né? É um zagueiro, aquele zagueiro com perfil mais zagueiro, né? Mesmo, tem uma força física, uma estatura muito legal. Então eu acho que são dois zagueiros fantásticos, né? O Digão, ele mostrou em muitos momentos que pode ser um cara muito útil. E a gente teve o Anderson ainda, que teve assim, mais tempo. E assim, eu acredito demais no Elivelton. Eu acho que o Elivelton é um jogador fantástico. Ele não tem uma estatura ideal para um zagueiro, mas ele compensa isso com uma impulsão espetacular, com a velocidade muito acima da média dos outros zagueiros que ele tem. Então é difícil falar sobre reforço. É claro que a gente está conversando, a gente está avaliando, mas a gente sabe que se tiver alguma coisa vai ser coisa bem pontual, porque o elenco é muito forte, o grupo é muito forte. Um dos segredos do Fluminense é o grupo, tá? Esse grupo aí é muito forte, é impressionante a harmonia que existe, a força que... Muito cuidado com isso, que a gente não pode perder essa característica. Então a gente vai avaliar e vai verificar, e certamente, se o treinador, patrocinador, presidente do Fluminense, toda a gestão aqui entender, a gente vai buscar reforços, mas coisas pontuais.
Você comentou do Elivelton aí, né, cara? Pena que ele, o menino, começou bem demais e teve a lesão, deixou muito tempo de recuperação, né, cara? A torcida nem, às vezes, nem lembra que ele tá no grupo, né? Sumiu durante tanto tempo, pô.
O Elivelton, ele ano passado foi muito bem, né? Eu lembro daquele jogo que nós ganhamos do Inter lá no Beira-Rio, pô, ele marcou o Leandro Damião, né? E só que ele teve a infelicidade de ter uma contusão, e que foi uma fratura por estresse no osso da perna, que é conhecido como canelite. Enfim, e ele acabou indo pro final da fila, né? Os outros zagueiros foram bem, e ele acabou tendo poucas oportunidades, mas a gente confia muito nesse jogador. Ele é um jogador que, apesar de ter uma baixa estatura, ele compensa com a impulsão que ele tem, com a velocidade acima da média que ele tem, e eu tenho certeza absoluta que o Elivelton ainda vai se firmar aí, seja no Fluminense ou seja no exterior, ele vai ser um grande jogador de futebol.
Realmente surgiu muito bem. Beleza, bom, teremos uma banda nacional abrindo aqui o terceiro bloco, o Grande Golpe de Estado, banda que foi a geração dos anos 80 do Rock Brasil, quero dizer, pertenceu e pertence, né? Enfim, o Golpe de Estado nunca anunciou oficialmente o fim das atividades da banda, muito embora tenha rolado aí um hiato entre os anos de 96 e 2004, e claro que rolaram aí muitas transformações no seu line-up. Hoje o Golpe é formado pelo vocalista Dino Lilardi, pelo guitarrista Elcio Aguirra, pelo Nelson Brito no baixo, tendo aí o Rob Pontes na batera. O novo álbum, chamado Direto do Front, saiu pelo selo Substantial Music e tá bem legal, bem redondo, aí, super bem gravado inclusive, e eu acho que vai rolar, chamada Rockstar. Tem ainda uma curiosidade a mais aí, pois traz a presença do Dinho Ouro Preto, né, do Capital Inicial, como convidado, que aliás mandou super bem aí, encaixou legal, né, a voz dele com o som da banda. Marcelo, você curte ou em algum momento curtiu aí o som do Golpe de Estado? Ou ampliando ainda mais a pergunta, cara, quais bandas daquela geração dos anos 80 aí no Brasil fizeram mais a sua cabeça, cara? Diz aí.
Cara, Golpe de Estado eu conheço pouco, mas eu curti muito rock dos anos 90. Legião Urbana, pra mim, é a grande referência, mas gostava muito de Ultraje a Rigor, Leatherhood, Biquíni Cavadão, Capital Inicial, pô, fui a vários shows do Capital Inicial. Enfim, curti bastante, ainda curto, ouço quando dá pra ir num show dessa galera antiga, eu adoro. Enfim, gosto bastante.
Bom, e pra finalizar o bloco, dois pesos pesados aí do rock internacional. Vamos com uma dos barbudos do ZZ Top, que acabam de lançar um álbum muito bom chamado La Futura. A faixa se chama I Got to Get a Paid. ZZ Top que parece ir melhorando com a idade, né? Uma coisa impressionante. Aliás, fica até como uma dica da semana extra aí o álbum desses caras. Corra atrás, pessoal, pois realmente vale muito a pena. E a outra presença marcante desse bloco foi o nosso amigo Mark Knopfler, né, que também acaba de lançar um trabalho bem legal chamado Privateering. É um CD duplo, aliás, com 20 faixas inéditas. Ele que começou sua carreira solo em 1996, né, após a dissolução do inesquecível Dire Straits, e que até hoje já lançou aí 8 álbuns nessa nova empreitada, mas sem atingir, né, pelo menos na minha opinião, né, o nível de qualidade da banda antiga, né? Uma pena o Dire Straits ter acabado, né, Marcelo?
Verdade, banda que deixou saudade, né? Eu tava lembrando aqui, né? Eu comecei a ouvir Dire Straits com a minha irmã, eu era muito novinho. Eu lembro que ela comprou aquele disco memorável, né, o Brother in Arms. É, tive o prazer de ver um show do Mark Knopfler no Rio. É, enfim, é uma banda que deixou saudade, mas que eu ainda curto muito e ouço bastante aí. Money for Nothing, por exemplo. Quem é que pode não gostar de uma música como essa, né, de um rock and roll como esse, né?
É verdade. Bom, minha gente, vamos lá então detonar mais esse bloco por aqui. Aliás, deixa eu aproveitar esse momento para mandar alguns abraços aqui especiais pra galera tricolor lá de Cantagalo City, no interior do estado. Todo mundo felizaço aí com o tetra do Flusão, né? O grande Filhinho aí, por exemplo, lá da torcida organizada Uniflu. O Gilmar da Cantagalense, o pessoal lá do Bar do Bolão, família toda tricolor. A galera do fórum aí, o Elinho, o grande desembargador aí, o Rubens, a dona Cláudia Fernanda, dona Marinês, madame Lívia lá da prefeitura, inclusive até o próprio prefeito é tricolor também, o Buga, a família inteira do seu Joarci lá de Euclidelândia, dona Luciana, Vinícius, Beatriz, a dona Xuxa, que o pessoal chama de dona Angélica, mas tá errado, né? Casais tricolores como o Max e a Rosilene, o Dominguinhos do Banco do Brasil e a Alexandra, filha da dona Rose, aí ambas minhas vizinhas há muitos e muitos anos em Friburgo, né? Dominguinhos, que é fã número um aí do Frederico, né? Como ele sempre gosta de se referir aí ao nosso artilheiro, né? Aliás, ele e a Alexandra, diga-se de passagem, estão sempre ligados aqui no Rock Flu, né? Cantagalo, terra de muito tricolor realmente, terra do Manel, da Gogóia aí, das suas filhas Mariana e Paulinha, o Braz Renato, o Renatinho da Xerox, né? O do Carlinhos Lalau, do seu Leopoldo, do Valcir, pô, o Valcir que era dono de um bar sensacional que eu frequentei por mais de 15 anos e hoje não existe mais, mas que era praticamente um point tricolor e tinha um nome maneiríssimo aí, Aeroporto Viracopos. Mas é melhor parar aqui, senão vou ter que falar os nomes aí da cidade inteira, é tricolor pra todo lado por lá. Esse foi aí o maior momento Maguila da história do Rock and Flow, né, Zerdinho?
Ô Gustavo, eu tô achando que você vai sair candidato a prefeito lá de Cantagalo.
O interior do estado tem muito torcedor do Fluminense, né, Marcelo? Eu fico só me perguntando, aliás, eu sempre tive essa dúvida. Cadê o Ibope numa hora dessas, meu irmão? Não é não? Bom, vamos lá então, terceiro bloco chegando aqui na área. Agora vai, vamos de Rockstar, de autoria do Golpe de Estado. Corned Beef City, que é a faixa que pescamos aí do novo álbum do Mark Knopfler. Fechando então com I Got To Get Paid, dos Carecas Barbudos aí do ZZ Top. É o especial Flusão Tetracampeão aqui no Rock Flu 2012. É só alegria também no Rock and Roll. Confiram, manda bala aí.
Um sonho sem lar, seja um rockstar.
Jean mandou para a área, Fred! 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 Que lindo, que lindo, que lindo! É campeão! É tetracampeão! O matador Fred! Ele aparece para mandar essa bola para a rede, pro gol do Palmeiras, escancarado Fred! Esse é o time que não desiste, esse é o time que martela, que insiste, esse é o time de guerreiros, é tetracampeão brasileiro, pode comemorar aí, torcedor, a festa é do Flu!
The biggest games in the National League's recent history took place in Sao Paulo on Sunday. Palmeiras against Fluminense, two of the country's heavyweights needing a result for very different reasons. Fluminense knew a victory would seal their second title in three, while Palmeiras knew anything less than a win would push them to the brink of relegation. The visitors from Rio, roared on by a sizeable travelling support, seized the first half initiative. And they got the breakthrough with the last kick of the first half. Talismanic striker Fred steering in his 18th goal of the season. And Fluminense looked to have the title wrapped up early in the second half. Palmeiras defender Mauricio Ramos guiding the ball into his own net from a Fred delivery. But that goal woke the home side from their slumber. With one hand on the championship, the Fluminense defence went to sleep, gifting Hernan Barcos a goal back. 4 minutes later, more sloppy visiting defending led to Palmeiras' leveller. This time, Patrick Vieira converted a free header from a set play, sparking pandemonium. The Fluminense weren't finished, and Fred got his second 2 minutes from time to seal the title. The head coach, Abel Braga, it's the first national championship in Brazil.
Rock Flu.
Lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 moves. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, load. Making moves, making 25 mil. Gonna knock for a big time, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, dresser.
You know I got to get paid.
Climbing by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. Seize it done, put 25 out the door. Hitting the hard, we're gonna do it until 25 shows. 25 letters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Lighters on my dresser, dresser. Yes, sir.
Come.
25 lighters on my dresser, yes, sir.
I got to get paid.
25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do final do programa, desse super especial nosso querido Fluminense Futebol Clube. E claro que ainda vai rolar uma faixa de saideira, né, como é de praxe aqui no Rock Flu. Aliás, é uma super saideira de uma super banda, diga-se passagem. Mas antes disso, queremos anunciar uma promoção sensacional. A gente vai sortear aqui para os nossos ouvintes nada mais, nada menos que 3 brindes que são aí para marcar esse retorno do Rock Flu, né, após esse breve sumiço. Bom, é o seguinte, o primeiro deles é uma camiseta do Slash com as cores do Fusão, uma estampa muito bacana aí da grife Rock and Roll do nosso amigo Anderson Santos. Rock and Roll como se escreve mesmo, né, portuguesando como se fosse literalmente em português, R-O-Q-U-E-N-R-O-U. E o segundo brinde é um canecão de chope da nossa famosa Rock Flu Beer. E o último brinde é uma coleção de 12 imãs de geladeira, novidade aqui do Rock Flu. Imãs de geladeira que, aliás, servem também como porta-copos e que são maneiríssimos, tá falado? Para faturar, então, esses brindes que são show de bola, basta responder pra gente a seguinte pergunta. Queremos saber em que país o Fusão vai disputar o Mundial Interclubes no ano que vem. Um otimista incorrigível, eu tô levando muita fé que a gente vai levantar essa Libertadores e vamos disputar o Mundial Interclubes no final do ano que vem. A FIFA já anunciou que no ano que vem o Mundial não vai rolar no Japão, enfim, então fica essa dica extra aí de lambuja. A resposta certa não é o Japão, pessoal.
Pois é, não vai ser no Japão mesmo não. Bom, complementando aí esse lance da promoção, faturam então esses brindes os três primeiros ouvintes que mandarem a resposta correta da pergunta que o Serginho no ar, que deve ser endereçada então lá para o nosso e-mail, né, o rockflu@torcidatricolor.com.br. Beleza? Participem aí, pois vale a pena. Os ímãs são, aliás, um produto novo, né, como o Serginho comentou aqui, do Rock Flu, com visual, durabilidade impressionantes aí. O canecão, nem precisa falar, principalmente quando tá cheio de chope, né? E a camiseta ainda tem um detalhe, ela vem no tamanho que o ganhador desejar. Vejam só aí, que maravilha, tá perfeito, né? Aí com o Slash, com as cores do Flusão. Slash que, aliás, fez um showzaço, né? Agora no início do mês no Rio, na Fundição Progresso. Eu estive lá amarradão, foi muito maneiro realmente. E a gente já agradece de antemão, claro, ao nosso amigo Anderson Santos lá da Rock and Roll, pela gentileza aí da sessão da camiseta como brinde, né, e de lambuja aí no tamanho que o ganhador quiser, beleza? Ele que é um parceiro de longa data aqui do programa. Bom, hora de agradecermos também muito a presença aqui do Marcelo Teixeira, integrante da comissão técnica do Fluminense, como gerente de futebol do clube. Marcelão, foi super legal gravar esse Rock Flu contigo, cara. A gente espera que você tenha, pô, se divertido aí, tanto quanto eu e o Serginho aqui nos divertimos. Valeu demais, obrigadaço mesmo. E a gente nem precisa dizer isso, enfim, mas, pô, boa sorte aí, bom trabalho lá no Flusão. Vamos torcer aí pro Fluminense conseguir manter essa pegada forte aí em 2013, 2014, 2015, 2016, por aí vai, né? A gente sabe que o clube tá em boas mãos, em excelentes mãos. Valeu demais, Marcelo.
Eu é que agradeço aí, obrigado, gente, obrigado mesmo pela oportunidade. É um prazer, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente aí qualquer dia para tomar um chope, celebrar esse ano que foi especial, e me coloco à disposição de vocês aí sempre que precisar para alguma coisa, tá bom?
Pô, maneiro.
Legal, Marcelo. Tentando resumir aqui todo esse papo de hoje, é profissionalismo, né, cara? Aliás, em todos os níveis a gente vê uma melhora sensível, né? Tava mais do que na hora, né? O fim dessa era do improviso, enfim, época em que, por exemplo, as divisões de base ficavam apenas esperando um milagre acontecer, né? Surgiu um novo Pelé, um novo Rivelino, um Messi. E não pode mais ser assim, né? Os tempos são outros, né? Quem não se modernizar no mundo do futebol, quem não se preparar, vai ficar realmente para trás, né? Não tem jeito. Aliás, uma última pergunta aí para você, Marcelo. O CT vem aí também, cara? Já tá garantido mesmo? Adianta esse furo aqui pra gente.
Ah, cara, a gente espera que sim. Peter, ele lutou muito por isso e as coisas estão muito bem encaminhadas. A gente tem um projeto, o projeto tá pronto, já tá sendo dada a entrada, a gente tem o terreno, enfim. Eu acho que ao longo do ano que vem a gente vai ter a construção do CT, em 2014 a gente vai estar iniciando o ano no novo CT. Tenho certeza disso, o CT à altura do Fluminense. Eu posso garantir isso
para
todos vocês.
Pô, sensacional. Você comentou de retornar ao Rock Flu. Vamos gravar a próxima entrevista lá no CT. Combinado?
Fechado.
É isso aí. Beleza. Bom, hora de fecharmos as cortinas por aqui. Conforme o Serginho já comentou agora há pouco, a saideira hoje por aqui é super especial. Vamos com Doom and Gloom, uma faixa inédita da banda mais tricolor desse planeta, né? Como a gente sempre costuma dizer aí, os Rolling Stones, que estão completando nada mais nada menos que 50 anos de carreira, uma marca impressionante. Eles acabaram de lançar uma coletânea muito legal aí para marcar essa efeméride, né, contendo duas faixas novas que foram gravadas no mês de agosto desse ano, essa Doom and Gloom que a gente vai mandar pro ar e uma outra chamada One More Shot. Muito legal, né, as duas já vazaram aí, a gente fica com a impressão de que os Stones são eternos, né, Marcelo? Pô, já estão falando até em sair em turnê outra vez, é uma longevidade impressionante, né, cara?
Legal demais, né? É, pô, os caras são a verdadeira lenda do rock and roll, né?
É verdade, cara.
Bom, pessoal, fim de papo. Eu queria aproveitar aí para mandar alguns recados aqui, como o Gustavo fez lá com o pessoal de Cantagalo, e mandar um grande abraço para alguns amigos nossos, né, que andaram perguntando sobre a volta do Rock Flu. Pessoal que sempre deu muita força pra gente, né? Mandar aí um abração aí pro Paulo Roberto Wandel, pro Luciano Xavier, pro Renato Ladeira, o Roger de Sena, o Marlos lá do Rio Brasília, o João do Delírio Café, o Marcos Vinícius Caldeira. E além desses abraços aí, eu queria pegar esse momento aqui final também, infelizmente, para uma nota triste, né? Mas que a gente não podia deixar passar batido, né? Na verdade, é um fato que aconteceu aí já há algumas semanas, enfim, o passamento do grande tricolor e ator, além de ex-lutador de luta livre, né? O grande Ted Boy Marino, italiano de nascimento, enfim, mas que fez história na TV brasileira, primeiro com o Telecat, né? Inesquecível, o Telecat Montilha, nos anos 60 e início dos anos 70. E mais tarde nos Trapalhões, junto lá do Didi, do Dedé, do Mussum e do Zacarias, nos anos 80. Uma figura muito querida e que incrivelmente estava nos nossos planos, né, Gustavo? Pra gente entrevistar aqui pelo Rock Flu. Mas infelizmente não deu tempo, né? Ele faleceu aí devido a complicações durante o período que ele estava em recuperação de uma cirurgia, né? Enfim, é uma grande perda.
Pois é, Sérgio, infelizmente não foi possível aí. Uma pena, realmente. Teria sido muito legal conversar com ele, né, sobre a carreira dele como ator, como lutador, etc. E sobre o Fluminense também, claro, já que ele era um tricolor fanático, mas não deu. A gente deixa então aqui registrada essa homenagem póstuma aí ao grande Ted Boy Marino, que foi, na minha opinião, o maior lutador de UFC, de MMA, todas essas siglas que existem hoje em dia aí de artes marciais de todos os tempos. Esse cara bateria fácil, por exemplo, nesses Anderson Silva da vida aí, só com aquela tesoura voadora dele, famosa, não tinha pra ninguém, né? Bom, é isso aí, fim de papo por aqui, vocês ficam na companhia de Mr. Mick Jagger e Companhia Limitada, e a gente promete retornar daqui a duas semanas com mais um Rock Flu novinho em folha. Tá falado? Serginho, saudações aí, Marcelão, grande abraço, Flusão, só alegria, né, cara? Se quiser aproveitar e deixar algum recado especial pra alguém aí, cara, fica à vontade.
Ah, vamos lá, só agradecer mais uma vez aí a presença, obrigado mesmo. Olha, já pensando em 2013, pensando com tudo para ver se a gente entra nessa Libertadores para vencer, já que é o sonho de toda a grande torcida do Fluminense. Grande abraço a todos.
Show, show de bola.
Valeu, valeu, Marcelo. Abração, cara. Valeu, Gustavo. Mais uma vez aí, saudações tetracampeãs aí para todo mundo, para todos os tricolores. Abração.
Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.